E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Aula de Rádio Jornalismo Esportivo traz locutores da Rádio Globo à Rádio Facop. O narrador Marcelo Sanches faz demonstração de narração off-tube. O jogo foi Brasil e México, na decisão da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Marcelo Sanches se fez acompanhar do repórter André César. A aluna do sexto termo, Cauane Barros, fez as vezes de comentarista. Após a demonstração, Marcelo Sanches e André foram entrevistados. Ouça a entrevista conduzida pela aluna Dandara Nascimento.
Seja bem-vindo, Marcelo Sanches, e seja bem-vindo, André César. Obrigado pela presença de vocês.
Que isso, obrigado. Sempre importante participar de atividades como essa. É bacana, né? Pra gente é um aprendizado legal, não só para vocês, mas também pra gente. Participar de interações e troca de experiências como essa sempre é bem importante.
Isso. No mundo acadêmico, César, você é bem recente, conhece bem esse mundo. Como é para você estar aqui hoje, participando efetivamente, dando uma lição pra gente, para que a gente possa aprender já com o seu trabalho, tendo em vista que há tão pouco tempo você era aluno aqui da UNOeste?
É, um ano e meio que eu me formei, tive o Homero como orientador, sempre gostei de rádio, sempre foi meu objetivo rádio, e poder voltar aqui, não como aluno, mas assim, como um profissional já dentro do mercado, para essa troca de experiências, para mim é muito importante, muito bom, indescritível.
Legal. Improviso e criatividade são as artes que muitas vezes regem momentos de uma partida de futebol. Como você lida com essas técnicas que fascinam tanto e como que você as desenvolve, Sanches?
É bacana isso, porque você tem que ter, primeiro, a concentração, que é muito importante para você. Qualquer coisa que você for fazer, seja ela numa transmissão esportiva ou seja em um trabalho comum, você tem que ter a concentração. A concentração te dá essa noção de improviso, te dá essa noção de espaço, onde você está, o que você tem que fazer, o que você fala no momento. Costumo dizer que o rádio esportivo é fascinante porque ela te dá uma noção de improviso muito grande. A partir do momento que você domina uma narração, que você domina o rádio esportivo, o que acontece? Você domina todas as outras áreas, seja ela escrita, seja ela falada, seja ela televisiva, enfim, você tem uma noção de improviso muito grande. E numa narração de futebol, eu uso pouca escalação. Raramente, quando eu não conheço um ou outro time, eu costumo olhar a escalação e de repente eu já coloco a escalação de lado, para não poder se interter muito com esse tipo de trabalho.
Legal. Temos uma aluna, Mariane Perucci, que irá fazer uma pergunta. À vontade, Mariane.
É seguinte, mais próximo, acho que, da nossa realidade, no início da carreira, o André, sei lá, começou como estagiário, né? De que forma que você começou no rádio? De que forma foi para você esse desenvolvimento? Ainda antes de se formar, você já estava como comentarista, como repórter das transmissões, né?
Eu comecei em Regente, eu sou de Regente. Numa rádio comunitária que tinha lá, um dia eu tava assistindo um jogo de futebol, já fazia faculdade. E o cara era meu amigo, ele falou, poxa, eu contratei um repórter, mas ele não veio, eu tô ferrado. Ele falou assim, eu falei, não, deixa que eu vou tentar. Aí fiz uma transmissão com ele, a primeira, do lado tinha um colega da Rádio Globo, Douglas Tamanini. E o Douglas ouviu a transmissão e após o jogo ele veio até mim e me fez o convite, se eu não queria participar da Rádio Globo. Aí isso foi no domingo, na segunda eu já fui na Rádio Globo. Fechei 6 meses de estágio. Aí fui prolongando. E quando eu me formei, eu continuei na rádio. Isso já fazem 4 anos já que eu tô nessa vida.
Agora o estudante Kleber, bem-vindo, também tem uma pergunta. À vontade, Kleber.
Marcelo, como você descobriu o prazer pelo esporte? Principalmente o esporte no rádio.
É engraçado, até porque eu falo assim, quando eu tinha acho que 6, 7 nessa faixa etária, eu gostava muito de assistir televisão, sempre me encantou assistir jogos pela TV e querer narrar. É desde pequeno isso, fascinante, a gente já nasce meio assim, meio louco desde pequeno, porque a gente costuma dizer que quem gosta de narrar, o narrador, teoricamente, ele é um pouco doido. Então, sempre tive essa vontade. E é um dom. cara. Pra você narrar, você tem que ter um dom. Não é qualquer pessoa que chega, pega, narra, porque é muito difícil. É muito complicado. Você tem que segurar, você tem que ter noção de improviso, você tem que saber o espaço, o que você tem que fazer, a hora certa de você chamar um repórter. E o narrador, ele é o comandante de tudo, de uma jornada esportiva. Então, respondendo aquilo que você perguntou, foi bem desde cedo, 6 anos, 7 anos, eu já me encantava por isso. E eu gostava de ouvir as rádios de São Paulo, eu ficava procurando. E quando você gosta dessas coisas, você começa a sintonizar a rádio tudo quanto é lugar. Ver estilos de narrações, ver o jeito que a pessoa está narrando, para você poder copiar. Até que você chega num certo tempo que você tem que ter o seu estilo próprio, né? Se você copia alguém, você não tem identidade. Você tem que fazer a sua história. Então eu procuro ter uma identidade, né?
Agora, o estudante Luiz Arana.
Eu perguntei pro André. André, qual é o principal desafio do repórter? Principalmente quando, de repente, ele não pode ali estar dentro do campo para acompanhar os bastidores, o que acontece?
Olha, a principal dificuldade do próprio jornalismo esportivo é a criatividade. Você sempre está buscando coisa nova e coisa diferente. Principalmente você não presenciando, é muito mais difícil. Você tem que buscar informação, recurso de outros lugares, de outras maneiras. Ou é por telefone, ou via internet. Então, na minha opinião, é você conseguir sempre reinventar a mesma notícia, a mesma informação, para não ficar aquela coisa chata, é o grande desafio do jornalista esportivo.
Agora, a estudante Samara Barcelo também vai fazer uma pergunta.
Boa noite para vocês.
Boa noite.
Minha pergunta, na verdade, é para os dois. Gostaria de saber se vocês já tiveram alguma outra experiência profissional, né, além do rádio. Apesar do André ter falado, né, que o objetivo dele já era o rádio, gostaria de saber se vocês já tiveram alguma outra experiência e como foi, se gostaram.
Tipo, eu já fiz de tudo já, viu? Já fui engraxate, já fui... Eu sempre, assim, lutei em alcançar... Todos os meus sonhos eu, graças a Deus, consegui alcançar. E eu lembro que meu pai... E é engraçado que quando eu comecei no rádio foi através disso também. Meu pai tem uma loja, uma sapataria. E desde cedo meu pai falou assim, você tem que trabalhar para conquistar as coisas que você quer. Você não vai depender de mim para nada. Você tem que trabalhar. Então desde cedo eu trabalhei. E até que um certo dia eu tava lá engraxando um sapato, já, poxa... Que dura que engraxar, chulé dos outros e tudo mais, e vai engraxa. E nisso eu já estava fazendo estágio na rádio comercial. E terminou meu estágio na rádio comercial, eu saí bem triste, assim, bem triste. Porque foi bem frustrante para mim a experiência. E entrei na Rádio Globo. E fiquei muito pouco tempo na Rádio Globo, porque o Gésio montou uma equipe na FM. E nessa equipe da FM, ele tinha um escritório. E basicamente eu trabalhava no escritório dele que ele administrava, e eu trabalhava na parte de administração, trabalhei na parte de cobrança. E até legal, falando um pouco, alongando um pouco mais a questão da pergunta, que no começo, assim, foi muito difícil para mim. Começo. Se eu não tivesse o foco de saber que realmente eu queria isso para mim, eu já teria desistido. Porque existe uma questão muito grande chamada inveja, que a partir do momento que você começa a se destacar, as pessoas que não gostam de você começam a te bloquear. Tipo, colocar algo para você fazer a mais, te desestimular. E o meu começo foi muito assim. Então eu tinha algo para fazer e de repente a pessoa me colocava para fazer outra coisa, entendeu? E isso começou quando eu estava fazendo estágio ainda. Porque você não tem experiência no mercado. Você não tem uma bagagem. Você está no meio de tantas outras feras. Então as outras feras ficam com medo de você chegar e pegar o lugar deles. Isso acaba atrapalhando, entendeu? E eu acho que a minha insistência de querer isso... Porque sempre foi um sonho meu querer trabalhar com rádio. Desde pequeno. Eu acho que se eu fosse para outra profissão... eu não me destacaria tanto como é no rádio. Por isso, eu acho que a insistência, a persistência de você querer e sonhar aquilo que você quer, acho que foi muito bom para mim isso. E eu sempre fiz tudo. Eu nunca neguei serviço, sempre fiz. Tanto é que atualmente mesmo, eu, além de trabalhar com jornalismo, eu presto consultoria para uma igreja, presto vários outros serviços, faço vários outros tipos de serviço, entendeu? Então, eu nunca neguei. Trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar. Eu saio cedo de casa, tenho uma hora de almoço só, e chego 10 horas, 9 horas em casa. Isso é de segunda a sexta.
A palavra vai para Nevelyn fazer uma pergunta.
Eu queria saber se teve alguma personalidade do rádio no qual você se inspirou para poder montar seu estilo.
Eu gosto do... quando eu era mais jovenzinho assim, né? Eu gostava mais do Osmar Santos. Eu peguei bem o finalzinho da carreira de Osmar Santos. E eu ouvia assim a Rádio Globo, que naquela época não tinha Rádio Globo aqui em Prudente. Então eu ouvia assim Osmar Santos e gostava muito de ouvir Osmar Santos. Aí depois eu passei a ouvir José Silvério, que também é um nome muito forte no rádio. São dois nomes assim que eu me espelhei para poder narrar o futebol assim, Osmar Santos e José Silvério.
Boa noite, Marcelo. Boa noite também, o André. A pergunta é o seguinte: qual foi o jogo assim mais emocionante que vocês narraram juntos? Posso falar?
Fala.
Corinthians e Palmeiras, gol do Ronaldo aos 46 do segundo tempo. Caiu alambrado.
Caiu alambrado, rapaz. Eu
o mais triste, pode falar?
Fala.
Corinthians e Palmeiras, Palmeiras 3-0 no Corinthians e eu tendo que... numa chuva, pelo amor de Deus.
Você tomou chuva, né? Eu não tomei.
Tomei.
Então, agora, tomei. Pra mim, o André, esses foram jogos importantes, mas eu
juntos,
né? Tem um jogo que... dois jogos que me marcaram muito. Foi o primeiro jogo que eu fiz... não, primeiro não. Um jogo de importância que eu fiz, que foi a final do Campeonato Brasileiro, lá no Morumbi, aquele que eu tava contando pra vocês antes, Santos e Corinthians. Robinho, Diego, pelo lado do Santos. Rogério levando aquele drible e fazendo pênalti no Robinho. Aquela foi muito marcante, pelo jeito e pela forma que foi feito o jogo, no meio da torcida, entendeu? Tudo improvisado. E um jogo que foi muito triste pra mim foi a derrota do Oeste Paulista, 7-0, em Lins. Eu lá em Lins, e o Oeste levando 7 gols. Muito triste isso. Mas tudo bem, né? Faz parte.
Natália Vieira fará uma pergunta também.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, André.
Boa noite.
Minha pergunta é mais pro Marcelo. Por ser a sua ferramenta de trabalho, Marcelo, eu gostaria de saber se existe a preferência pelo off-tube ao invés de ir até o estádio.
Ah, off-tube é bom, hein? Vai embora, termina o jogo, já fica na cidade. Mas eu gosto do jogo no campo. É bacana, obrigado. No campo. Porque você tem uma visão um pouco ampla, entendeu? Você se interage daquilo que você está fazendo. Mas... com certo tempo, isso é assim, é mais para quando você está começando, você quer viajar, você quer conhecer lugares novos. Depois de um certo tempo, já prefere um pouco mais tudo, entendeu? Que é o meu caso. Para mim, tanto faz. Fazer para o profissional, para a pessoa que está ouvindo, é legal você estar no estádio. Mas para mim, até para você ter as referências, você ter as entrevistas do repórter em campo, você ter a noção do que está acontecendo e tudo mais. Mas... o Office Tube, ele se tornou uma ferramenta até mesmo para evitar custos, né? Você não tem custo nenhum. Você vai no estádio, você tem custos enormes. Uma transmissão esportiva hoje acaba custando R$1.000, R$1.200, dependendo do local que for, até R$1.500. Já uma transmissão de Office Tube é custo zero. Você não tem custo nenhum. Além de pagar a gente, do mais de equipamento ali, você não tem custo nenhum.
Prefiro ir no estádio. Eu já gosto de sentir o jogo, de olho no olho, de viver um pouquinho
tete a tete, né?
Tete a tete, viver um pouquinho do que a gente se formou, do que a gente estudou.
Agora a palavra com a estudante Cauane Barros.
Oi, Cauane.
Oi.
Oi, de novo. Bom, eu vou fugir um pouquinho assim da carreira de vocês. Eu gostaria de saber se tem algum fato do esporte, alguma coisa que marcou pra vocês, que deu mais certeza ainda: não, essa é a área que eu gosto, é minha paixão, é isso. Qualquer, assim, momento do esporte que marcou pra vocês.
Esporte? Pra mim, eu acho que sim. Eu tava assistindo em casa um domingo de manhã, uma corrida de Fórmula 1. E eu gostava muito de narrar, assim. E só que eu narrava jogo pela televisão quando eu ainda não trabalhava no rádio, eu parava, eu não aguentava, entendeu? Eu falava, eu não aguento narrar 2 horas, não, de jogos, não, sem parar no mesmo mic, eu não aguento, não. Aí eu narrava de tudo. Aí um dia eu inventei de querer narrar uma Fórmula 1, de manhãzinha, Ayrton Senna correndo, e pum, o carro vem pra lá, vem pra cá, e até que ele bateu. Aí aquele dia que ele acabou falecendo em Imola. E eu lá brincando de narrar. E eu parei de narrar. E foi assim, muito marcante pra mim, assim, que eu nunca. Uma experiência bem forte. Que aí anunciando que tava morrendo e tudo mais, a morte dele e tudo. Foi muito assim, forte pra mim, assim, acho que algo que marcou muito pra mim foi isso. Essa assim foi basicamente algo que marcou assim e que deu uma vontade maior ainda de servir, de querer entrar nesse mundo esportivo, foi essa questão. Você também, né?
O meu foi Ayrton Senna, que foi um grande ídolo. E outro também que me marcou muito foi a Copa do Mundo de 94. Eu era bastante novo, mas eu lembro dos fatos, eu lembro de todo mundo comemorando. Então aquilo ali pra mim foi uma coisa que ficou marcada na minha vida e ajudou na minha escolha.
Estiveram conosco então os jornalistas esportivos Marcelo Sanches e André César, que se firmam também como referência dentro do jornalismo esportivo para todos nós. Agradecemos imensamente as experiências e as habilidades mostradas por vocês. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui hoje.
Obrigado, sempre é bom estar aqui. Eu acho que isso é legal, né? Essa troca de experiências é bem bacana. E posso dizer para vocês o seguinte, que hoje eu aprendi bastante aqui, viu? É legal isso, essa interação. E a cada dia a gente aprende mais. E toda vez que eu venho aqui a convite, teve uma vez que eu vim aqui também, foi lá no auditório. Eu lembro que eu falei uma coisa e que eu acho que os alunos naquela época que estavam cursando, acho que pegaram muito bem isso. Que quando você está fazendo uma faculdade, às vezes tem algumas coisas que acabam acontecendo que acaba desmotivando, entendeu? E eu acho que vocês devem cada vez mais procurar se interagir, procurar aprender mais. Isso é o foco principal. E o objetivo só de vocês estarem aqui, vocês já são vencedores, entendeu? Isso é importante. O objetivo de vocês estar aqui, vocês já são grandes vencedores. Coloque isso na cabeça de vocês, que o resto, a consequência, tudo que for acontecer é fruto do que vocês plantaram dentro da faculdade. Se vocês procuraram se destacar, se vocês procuraram ser os melhores alunos, se vocês procuraram participar mais das aulas, com certeza, no final do curso, vocês vão ter os melhores empregos, os melhores campos de trabalho. Então, procure se dedicar bastante no curso, que isso aqui é muito bom.
Legal. Obrigado. Uma ótima mensagem. Obrigada, Marcelo. Ana. Quer falar alguma coisa, André, para finalizar?
Não, primeiramente, agradecer, retornando aqui a Facop, depois de tanto tempo, encontrando meu amigo Chico, né? A única coisa que posso falar para os alunos é que o mercado de trabalho é difícil, é complicado, mas só depende da gente. Só depende da gente. Se você quiser, se você se dedicar, não tem que segura. É isso aí.
Obrigada.
Corona, dá um balaço pra frente, domina a bola pelo setor esquerdo de campo, vem a bola na frente, vai lá o zagueirão do Brasil, chega arrumando, domina a bola, recolhe bola no campo defensivo, giga pra lá, giga pra cá, volta o lance, trabalha pelo setor direito de defesa, Rafael domina, passe errado, Peralta domina pela esquerda, mandou um tiraço pro gol. Gol do México! A seleção brasileira falha na saída de bola. Domina Rafael, volta errado. Peralta domina, recolhe, trabalha pelo setor esquerdo. Passou e mandou um tiraço no canto do goleiro Gabriel. Aberto o placar aqui em Londres, Wembley. A bola, o jogo começa, a bola rola. Peralta marca um gol. 9 às costas, o primeiro gol da seleção mexicana no jogo.
Você ouviu aqui na Rádio Facop entrevista com locutores da Rádio Globo Prudente. Conversaram com os alunos de jornalismo, Marcelo Sanches e André César. A entrevista foi de Dandara Nascimento. A apresentação de Mariane Santos. A edição eletrônica de Gersimar Gomes e a coordenação do professor Homero Ferreira. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do Frente a Frente.
WRF apresentou Frente a Frente.